בעזרת השם, דף מ"ם ב', קצת עד יש זבחים, עולה פסועה, מבין זנוב דף שלום עליכם. סתם דף מ"ם א' עמוד ב', נא פנות שמליה, מי תווה. סתם זו נגד ג'ומה סונט. ואם זו שר פסד מה ג'סקוסאו אין תרי רבי מאיר, אי חכמי. אינתאו אפרין שמיין שהוא ג'סקוסאו היה סיגין ש. הוא כך זוהה כי הוא כהן, איסף אז אינו אז הזעות, ז'וגן דו סנגי דו סקריפיסיו. אינתאו, parece que ele jogou parte do sangue com um pensamento inválido, pensamento de pigur, e parte do sangue ele não jogou com o pensamento de pigur. Pensamento de pigur, como a gente viu várias vezes, é pensamento de chutz lezmano. Ele fez algo do sacrifício com a intenção de fazer outra coisa, referente também ao sacrifício, depois do prazo permitido. Então, digamos, o Kohen jogou o sangue, com o pensamento de pigur, de, digamos, sacrificar o sebo depois do prazo permitido. Isso é um pensamento de pigur. Então parece que o caso é que o Kohen jogou parte do sangue com esse pensamento, parte não. Conforme Rabi Meir, o sacrifício é pigur. Quem come o sacrifício tem o castigo de karet. Conforme Rahamim, não. Rahamim dizem que o sacrifício só é pigur se o Kohen fez toda essa etapa, jogou todo o sangue, com o pensamento de pigur. Então, assim que parece. Veio o Reish Lakish e disse diferente, explicando a opinião de Rabi Meir. Fala Reish Lakish, numa situação que o Kohen jogou primeiro o sangue, nas primeiras vezes, com um pensamento não de pigur, digamos que ele não pensou em nada, e nas últimas vezes com o pensamento de pigur. Fala Reish Lakish, nesse caso, não é pigur. Também conforme Rabi Meir. Nesse caso eles concordam, Rabi Meir e Rahamim. O caso que Rabi Meir discute com o Rahamim é o oposto. Digamos que o Kohen jogou o sangue primeiro com pensamento de pigur e depois sem nenhum pensamento. Então, conforme Rabi Meir explica a Reish Lakish, é pigur. Porque se avalia que o Kohen ele quer que esse pensamento inicial do pigur se aplique também ao resto. Ele jogou primeiro com pensamento de pigur, depois sem nenhum pensamento, fala Rabi Meir, avaliamos que esse pensamento de pigur, do princípio, se aplique também ao resto, por isso ele não pensou em nada na sequência. Mas, numa situação que primeiro o Kohen jogou sem nenhum pensamento, depois ele jogou com pensamento de pigur, fala Reish Lakish, também Rabi Meir concorda que não é pigur. Então, o ponto é que, conforme Reish Lakish, todos concordam que o sacrifício só é pigur se o Kohen teve o pensamento de pigur em toda a etapa, digamos, de jogar o sangue, das hazaot. A discussão é num caso que o Kohen, na prática, teve o pensamento de pigur no princípio e depois não pensou em nada. Conforme Rabi Meir, é como se tivesse o pensamento de pigur em tudo. O pensamento de pigur inicial se aplica também ao resto, por isso ele não pensou em nada na sequência. E conforme Rahamim, somente se na prática o Kohen teve o pensamento de pigur em toda a etapa do sacrifício, o sacrifício é pigur. Mei teve pergunta agora contra Reish Lakish. Bamei dvarim amurim, bedamim anitanim al mizbeach achitzon. Fala Braita, isso é uma diferença entre sacrifícios externos e internos. Como a gente já viu também várias vezes. No caso de um sacrifício externo, o sacrifício que o sangue é jogado no Mizbeach HaHitzon, no altar da Azara, do pátio do Bet HaMikdash, se o Kohen joga o sangue uma vez, o sacrifício já se concluiu. Então, se ele tem o pensamento de pigur nessa vez, na primeira vez que ele joga o sangue, o sacrifício é pigur, se não, não. Aval Damim HaNitanim al Mizbeach HaPnimi, porém, com relação a sacrifícios internos, que o sangue é jogado dentro do Eichal, que quando Arbaim Meshorosh Shirem HaKippurim, como as 43 azaot, os 43 espirros do sangue do boi e do bode do Yom Kippur. Vamos ver por que 43 na sequência. Quais são as 43? Vechad asar shel par kohen mashiach, vechad asar shel par lem davar shel tzibur. No caso do par kohen mashiach, par lem davar shel tzibur, que a gente viu nos anos passados várias vezes, o Kohen Gadol, ele cometeu um erro, ele achou que algo era permitido, ele fez isso, isso é proibido, e o castigo é o karet, ele tem que trazer um par kohen mashiach, um boi. E o sangue desse par kohen mashiach era jogado 11 vezes no Eichal, 7 vezes na paroche, na cortina sagrada, e 4 vezes nos 4 cantos do altar interno, Mizbeach HaPnimi. No caso de par, ele é da Varshat Zibur, o povo pecou por causa de um erro do tribunal, se traz um par dentro da loja de Tzibur, que tem a mesma lei das 11 Azaot no Eichá. Então são sacrifícios internos, que o sangue é jogado dentro do Eichá. E já vimos que o Kohen tem que jogar todas as vezes que a Torá disse. No caso de um sacrifício externo, ele joga uma vez, o sacrifício já é válido. No caso de um sacrifício interno, se a Torá diz que o Kohen tem que jogar, digamos, 11 vezes, ele joga 10, não vale. Então, Pigir ben barishuná, ben bashniá, ben bashlishit, miromer pigur, mechaiv malakvaret. Então, fala a Braita. O Kohen, ele teve o pensamento de pigur em algumas das Azal, não todas. Então, conforme Rabi Meir, é pigur. Quem come o sacrifício tem o castigo de careta. E Chamim discutem, como a gente já viu, que só é pigur se o Kohen tem o pensamento de pigur em todas as Azal, todos os espirros do sangue. Então, o quê? Ketanemia, Piguer Ben Barishoná, Ben Bashniá, Ben Bashlishit, o pânico. O que diz a Braita? Ben Barishoná, Ben Bashniá, Ben Bashlishit. Vamos dizer, com relação ao sacrifício do Yom Kippur. O boi e o bode do Kippur. Tem quatro etapas das Azaot. Primeira etapa, o sangue é jogado dentro do Kodesh HaKodashim. Segunda etapa, na Parochet. Na cortina entre o Kodesh HaKodashim e o Eichá. A terceira etapa, o sangue era jogado nos quatro cantos do altar interno. E a quarta etapa, o sangue era jogado Artaroshe Mizbeach, na metade da altura do altar interno. Então, tem quatro etapas. O que diz a Braita? O Kohen Gadol está servindo no Yom Kippur. Ele jogou o sangue da primeira etapa, ou da segunda etapa, ou da terceira etapa, ou da quarta, com o pensamento de pigur. O sacrifício é pigur. Assim fala Rabi Meir. Rabim diz que não. Somente se o Kohen jogou todas as vezes com o pensamento de pigur. Então, não é como o Reish Lakish. O que diz o Reish Lakish? Que somente se o Kohen ele teve o pensamento de pigur no princípio e depois não pensou em nada, é como se ele tivesse tido o pensamento de pigur em tudo. Mas parece que mesmo se o Kohen Gadol no Kippur ele fez a primeira etapa e a segunda sem pensamento de pigur, a terceira com, parece que é pigur. Não como o Reish Lakish. Amar Yitzchak Baravin, Ahadu Maraskina. Fala o sábio o seguinte, explicando a breta. Que gonche pigir bashchita dechat matiru. Fala Yitzchak Baravin, explicando a breta o seguinte. O Kohen Gadol, ele misturava o sangue do boi e do bode para jogar o sangue no altar interno do Kippur. Então, o caso aqui é o seguinte. O Kohen Gadol pegou o sangue do boi e do bode e jogou no Kodesh HaKodashim. Depois jogou na cortina, na Parochet. Misturou o sangue do boi e do bode para jogar no Mizbeach HaPnimi, no altar interno, e o sangue caiu no chão. Foi derramado. Então o Kohen Gadol tem que abater um novo boi e um novo bode para continuar o serviço. Então, o caso que a Breda diz, Bashlishit, a terceira etapa é o abate do boi. O novo boi. Isso que o Kohen Gadol fez com o pensamento de pigur. Dechan Matiru. O abate do boi é uma coisa só. É como todos os espirros do sangue, que fazem parte de uma etapa só. O abate do boi é uma etapa. Então, o Kohen Gadol fez com o pensamento de pigur. Então, esse boi se invalidou. Podemos explicar assim. A Breita não tem nenhuma prova para contra a Reish Lakish. Se isso que se trata a Breita, porque Chamim discutem com o Rabi Meir. O Kohen Gadol bateu o boi com o pensamento de pigur. É uma etapa inteira, então por que Chamim dizem que não é pigur? Amarava, amarca Chamim Rebeliezer. Fala Rava que Chamim aqui vai como vão com o Rebeliezer. Tetran fala Mishnah. A cometz verevoná veaktoret o minchat koanim o minchat koel mashiach o minchat nesachim. Essa Mishnah menciona vários sacrifícios de minchá, sacrifícios de farinha. A cometz é a farinha. A levoná é a especiaria sacrificada com a farinha. O ktoret é um incenso sagrado, não é minchá, mas também foi mencionado. Minchat koanim é a minchá dos koanim. Minchat koel mashiach é o sacrifício de farinha do Kohen Gadol. E minchat nesachim é o sacrifício de minchá que é sacrificado junto com o sacrifício animal. Então, fala a Mishnah. Sheikriv me'achad me'em kazait b'chutz chaya. Fala Tanakama. A pessoa pegou um kazait 30 gramas, mais ou menos, digamos, da farinha, e sacrificou fora do Betamigdash, ele é castigado. Ele pecou o pecado de sacrificar fora do Betamigdash. Ele não pegou toda a farinha e sacrificou fora. Pegou um casal só também. Falta da cama, ele é castigado. Era beleza, ele poderá te acribir culan. Fala, beleza, que não. Se a pessoa pegou toda a farinha, toda a minha, e sacrificou fora, aí ele é castigado. Aí ele que transgrediu a proibição da Torá. Mas se ele pegou um casal, pegou parte, ele não é castigado. Então, fala, Manuel, o que se vê de Rabeliezer? Em vez da pessoa sacrificar a Minha no Bet HaMikdash, pegou um casal, sacrificou fora, não é castigado. Esse casal não é levado em conta. Porque não é o todo. O todo é toda a Minha. Então, fala, Manuel, que Ramin da Breta e James vão com o Rabeliezer. O caso, como a gente mencionou, o Kohen Gadol ia jogar o sangue do boi e do bode no altar interno e o sangue foi derramado no chão. Agora ele tem que abater um boi e um bode. Esse é o todo. Esse é o abate como um todo, é o abate dos dois animais. Então, se o Kohen Gadol pegou o boi e abateu como pigur, e o bode não, o sacrifício não é pigur. Porque o todo aqui é o abate do boi e do bode. Quando ela precisa do sangue do boi e do bode para continuar o serviço. Então, uma vez que a beleza leva em conta o todo, como o todo da Minha, aqui também, leva em conta o todo do abate, o abate do boi e do bode. Se o Kohen Gadol abateu o boi com o pigur e o bode não, então não é pigur. Pergunta da Amarava, o modelo da beleza de Bedamim. Disse Rava que a beleza concorda com relação aos Damim, ou seja, os serviços que tem a ver com o sangue do sacrifício. Como o abate e como o espirro do sangue, a asa. De Pnan fala a Mishnah, era beleza, era bishimon omrim, e makom shepasak mishamu matril. Isso era beleza, era bishimon a Mishnah, referente ao seguinte caso. O Kohen, digamos o Kohen Gadol no Kippur, ele jogou o sangue 10 vezes. Por exemplo, o sangue caiu no chão, ele tem que abater um outro boi e um outro bode. Ele vai pegar o sangue do novo boi, do novo bode, e continuar da Zá 11. Ele já jogou o sangue 10 vezes, aí o sangue caiu no chão, ele continua da Zá 11. Então se vê que com relação aos serviços que tem a ver com o sangue do animal, a beleza não leva em conta só o todo, leva em conta também a parte. Essa parte, as 10 Azaot que o Kohen Gadol fez com o primeiro boi e o primeiro bode, são levadas em conta, mesmo que a sua parte. Não é descartado. Depois, quando ele vai bater um novo boi, um novo bode, continuar de onde ele parou. Então, se vê que com relação a serviços que tem a ver com o sangue do animal, a beleza leva em conta também parte do serviço. Então, também no caso do abate do boi e do bode. O caso antes era que quando ele vai bater um boi e um bode para continuar o serviço, ele teve o pensamento de pigu no caso do boi. Essa parte é levada em conta como independente do resto, como no caso que a gente acabou de mencionar das 10 Azot. E se o Kohen Gadol teve o pensamento de pigur quando ele abateu o boi, o sacrifício é pigur. Então a Gemara rejeita essa explicação da Braita. Então, se essa explicação caiu, a prova volta contra Reish Lakish. Reish Lakish tinha dito que conforme Rabi Meir, somente se o Kohen teve o pensamento de pigur no princípio das Azaot, e depois ele não teve nenhum pensamento, aí é pigur. Mas se no princípio ele não teve o pensamento de pigur, no final sim, não é pigur. Parece da Breta diferente, ben barishuná, ben bashniá, ben bashlishit, parece que sim é pigur. Ela amarava, por isso fala, que quando tinha pigur barishuná, vexatak bashniá, vexazaru pigur bashlishit. Falava, explicando diferente a Breta, para não ter uma prova contra Reish Lakish. O caso da Breta é que o Kohen Gadol está fazendo as etapas das Azaot no Yom Kippur. A primeira etapa ele fez com o pensamento de pigur. A segunda etapa sem nenhum pensamento. A terceira etapa com o pensamento de pigur outra vez. Farbimir é pigur. Mal de tema, poderemos pensar diferente. O quê? De Isakadatar Aldat Rishonal 1 Miadar Pigur e Bashlechit Lamari. A questão é que o Kohen, ele pensou o pensamento de pigur na primeira etapa, na segunda não, na terceira sim. Então eu poderia pensar que não é piguro, como o Reishi aqui já explica. Poderia pensar que esse pensamento de piguro da primeira etapa não se aplica à segunda. Porque se a intenção do Kohen Gadol foi que o pensamento de piguro se aplique à segunda etapa, por que na terceira etapa ele pensou piguro outra vez? Ele podia ter pensado piguro na primeira etapa, e na segunda e na terceira não ter pensado nada. Então poderia pensar que nesse caso a gente ia interpretar que o Kohen Gadol não quer que o pensamento de piguro se aplique à segunda etapa dos espirros do sangue. Então não é piguro. Reishi Lakish disse que se o pensamento de piguro se aplica em todo o serviço, aí é piguro. Mas parece que aqui não. Por aqui, na primeira etapa teve o pensamento de piguro, na segunda não, e na terceira sim. Então parece que o Kohen Gadol não quer que o pensamento de piguro se aplique na segunda etapa. Por isso ele não teve o pensamento de pigur, na terceira sim teve. Kamashma fala meio que sim é pigur. Porque a gente já avalia aqui, na primeira etapa o pensamento de pigur, normal. A segunda etapa, esse pensamento de pigur no princípio se aplica. Por isso ele não pensou em nada. Depois, na terceira etapa, o Kohen Gadol talvez pensou que o pensamento de pigur no princípio não se aplica mais, se aplica só da primeira etapa para a segunda, não da segunda para a terceira. Por isso, Kohen Gadol teve o pensamento de Pigur na terceira etapa. Eu tive o receio que o pensamento de Pigur na primeira etapa pode ser recair para a próxima etapa, mas não para a terceira. Por isso, na terceira etapa, ele pensou Pigur outra vez. Então, fala-me, o pensamento de Pigur se recai sobre as três etapas e é Pigur. Assim, explicarava o caso da Bright. Então, não tem nenhuma contradição disso para o que disse Reishi Lakish. Makifla Ravashi pergunta Ravashi. Me deixa Shatak, Dani. A Breta não menciona nada de que na segunda etapa Shatak, que ele não teve nenhum pensamento. Diz tanto na primeira etapa, quanto na segunda, quanto na terceira. Parece que teve o pensamento de Pigur em qualquer uma das etapas. É Pigur. Então volta a prova contra Reishi Lakish. E lá Maravashi, por isso fala Maravashi. Ah, Rabi Maias, Kiran, Kigon, Shepiguer, Barishuna, Ubashne, Ubashlishit. Fala Maravashi explicando diferente. Como a gente mencionou, com relação a esse serviço do Kippur, tem quatro etapas para o sangue ser julgado. O Kohen Gadol, ele teve o pensamento de pigur nas primeiras três. Na quarta etapa, não teve nenhum pensamento. Então, poderíamos pensar que não é pigur conforme ele me... Também. Isso é cada tercola ou se adat rishonah ou se miadra pigur e becholchad e becholchad, lamali? Eu tenho uma pergunta. Se o Kohen Gadol quer que o pensamento de Pigur se aplique também na quarta etapa, por que ele teve que pensar Pigur nas primeiras três? Ele podia pensar pensamento de Pigur uma vez, depois não pensar nada. Ele pensou nas três primeiras etapas, eu posso pensar errado, que o pensamento de Pigur não se aplica à quarta, que na quarta etapa ele não quer que seja com esse pensamento de Pigur, então não seria Pigur. Kamashman, por isso, fala primeiro que sim. Se avalia que o Kohen Gadol, ele pensou Pigur nas primeiras três etapas, aí ele falou que ele já pensou Pigur na maioria das etapas. Três etapas dentro de quatro. Então na quarta etapa ele não viu mais necessidade de pensar o pensamento de Pigur. Então é Pigur. Ele quis que esse pensamento de Pigur se aplique em todas as etapas, então é Pigur. Assim explicar abaixo o que disse Rabi Meir. Então não tem prova daqui contra Reishi Lakish. Então, pergunta, veremos a página da Ben Katani. Ah, quando a Breta menciona a primeira etapa, a segunda, menciona Ben, ou na primeira etapa, ou Pigur na segunda etapa, ou ele pensou Pigur na terceira etapa, ou. Então, não parece que ele pensou nas três etapas. Então, Caixa, ficamos na dúvida, como é que se explica o que disse abaixo. Então, de qualquer forma, conforme Reishi Lakish, se o Kohen Gadol tem o pensamento de Pigur na segunda etapa, na primeira não, não é Pigur. Ou na última etapa e as primeiras não, não é Pigur. E somente se na primeira etapa teve o pensamento de Pigur, nas próximas não teve nenhum pensamento, aí o pensamento de Pigur se recai sobre o resto também, por isso não pensou em nada. Assim, Reishi Lakish explicou a opinião de Rabi Meir. Mas, temos a opinião que discute com Reishi Lakish, a opinião que perguntou para Reishi Lakish todas essas perguntas. Conforme essa opinião que discute com Reishi Lakish, conforme Rabi Meir, o Kohen, ele teve o pensamento de Pigur em qualquer uma das etapas, já é Pigur. Sacrifício sim, válido. Então vamos analisar essa opinião agora. Amar Mar, fala Breta. Rebimir Omer, fala Rebimir. Pigul Bechavim Alav Karet. Disse Rebimir que nesse caso de que a gente estava se tratando até agora, que em uma das etapas o Kohen Gadol teve o pensamento de Pigul. É Pigul e quem come o sacrifício tem o castigo de Karet. Essa explicação da opinião que discute com o Reish Lakish. Pergunta, Merti Karet Lomi Haev Ati Krevu Kol Matirav? Pergunta de uma breve, da Marma. Kiarzat Kasher Kaharzat Passu. Num sacrifício válido, a Torá fala Yeratze. Num sacrifício não válido, a Torá fala Lo Yeratze. O mesmo termo, a Torá veio fazer uma associação dos dois casos. Qual é a associação? Marzat Kasher Ati Krevu Kol Matirav. Para um sacrifício ser válido, é necessário que todo o sangue necessário seja jogado no Mizbeach. Seja uma vez ou várias vezes. Todo o sangue necessário tem que ser jogado no Mizbeach. Com o número de vezes certo. Afarzat pasur atikrivu kol matirav. Fala Breita, a mesma coisa no caso de um sacrifício de pigur. Um sacrifício inválido. Digamos que o coelho abateu o sacrifício com a intenção de fazer algo do sacrifício depois do prazo. No abate tem o pensamento de pigur. O sacrifício só é pigur quando atikrevu kol matirav. Quando todo o sangue é jogado no Mizbeach. Então, a Maria entendeu aqui que o sangue tem que ser válido na hora que foi jogado no Mizbeach para ser pigur. Tu pergunta. Daqui vai deixar shivbei bifnim paslá. Que manda lo adidami, que adarmadi beichal maya beamau de gadi. Qual foi a opinião que discute com o Reish Lakish? Quando, digamos, o Kohen, ele joga a primeira asa, o primeiro espirro do sangue, com o pensamento de pigur, o sacrifício já se invalidou, o sangue já se invalidou. Depois, ele vai jogar as próximas vezes, é como se ele estivesse jogando água. O sangue inválido não é levado em conta. É como se ele estivesse jogando água no Eichal. Então, a Bíblia disse, achei que levou com matéria. Qual foi essa explicação? É necessário que o sangue seja válido quando está sendo jogado no Mizbeach e depois o sacrifício se torna pigur. Mas conforme a opinião que discute com o Reish Lakish, quando o Kohen joga a primeira asa com o pensamento de pigur, já é pigur. O sangue já se invalidou. Depois o Kohen vai continuar jogando o sangue, é sangue inválido. É como se ele estivesse jogando água no Eichal e isso não é levado em conta, então não deveria ser pigur. Conforme o Reish Lakish não tem pergunta. Reish Lakish disse que se a primeira asa é com pensamento de pigur, então o sangue não se invalidou ainda. O Kohen terminou as asaot sem nenhum pensamento. O pensamento de pigur inicial se aplica ao resto. Até o final o sangue é válido. Quando ele termina, aí o sacrifício se invalida por pigur. O sangue que foi jogado é sangue válido. Mas a opinião que discute com Reish Lakish disse que quando o Kohen joga o sangue pela primeira vez com pigur, o sacrifício já se invalidou. O sangue já é inválido. Ele continua jogando. Não significa nada. É como se ele estivesse jogando água no Eichal. Então não deveria ser pigur. Uma prova, uma pergunta contra a opinião que discute com o Reish Lakish. Amaraba, mashkan hata barbaparim u barbaseirim. Faraba, concordando com a pergunta. Conforme Raba também, o sangue tem que ser válido até o final, para depois o sacrifício se tornar pigur. O caso que é pigur, conforme a opinião que discute com o Reish Lakish, é que, digamos, no Yom Kippur, o Kohen Gadol tem o sangue do boi e do bode. Ele jogou no Kodesh HaKodashim com o pensamento de pigur. O sangue foi derramado no chão. O Kohen Gadol abateu um novo boi e um novo bode para continuar o serviço. Então, o primeiro sangue foi jogado no Kodesh HaKodashim com o pensamento de pigur. Naquele momento o sangue era válido. Foi jogado, se invalidou. Mas depois o sangue foi derramado no chão. O Kohen Gadol bateu um outro boi e outro bode para pegar o sangue válido e continuar jogando. Esse sangue é válido. O sangue dos últimos dois animais é válido. E o Kohen Gadol fez a segunda etapa. Pegou esse sangue dos segundos animais e jogou na paróquia, na cortina sagrada. E assim por diante, ele continuou o sacrifício com esse sangue dos segundos animais. Então quando ele termina todas as asaot, o sangue era válido. Mas na primeira Azar, dentro do Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol teve o pensamento de Pigu. Então, qual é essa opinião? O Kohen Gadol pegou o sangue dos primeiros animais, jogou no Kodesh HaKodashim com o pensamento de Pigu. O sacrifício se invalidou. O sangue se invalidou. Depois, o Kohen Gadol, ele pegou outros animais, porque o sangue caiu no chão. Abateu um outro boi e um outro bode, pegou o sangue e continuou. Quando ele termina jogando o sangue foi válido. Todo momento que o sangue foi jogado era um sangue válido. Também o primeiro sangue era válido, foi jogado com o pensamento de Pigu, aí sim validou. Aí o sangue foi derramado no chão, pegou um outro boi e um outro bode. O sangue é válido. Ele terminou Azazaot com sangue válido. E depois o sacrifício se tornou Pigu por causa do pensamento do Pigu do princípio. Assim explicará Rava essa opinião que discute com o Reish Lakish. Rava Amar, Rava discute com isso. Afilo tem a bepar echad veseir echad pigulom eratze. Diz Rava, essa lei a te crevu kol matirav, que o sangue tem que ser jogado no número certo, da forma certa, para que depois o sacrifício se torne pigul, é mesmo com sangue inválido. A opinião que discute com o Reish Lakish diz que se o Kohen joga o sangue primeiro com o pensamento de pigul, esse sangue se invalidou. Mas o sacrifício só é pigul se o sangue foi jogado, mesmo o sangue inválido. O sangue inválido foi jogado como o oposto, o sangue válido é jogado num sacrifício válido, num sacrifício inválido, o sangue inválido é jogado, aí o sacrifício se torna pigul. Continuamos. 43, Vatane 47. A Breda de Andes diz que no Yom Kippur o sangue do boi e do bode era jogado 43 vezes. Outra Breda diz 47. Uma contradição. Então, só para entender melhor esse número, 43 vezes seria o seguinte, que quando ele pega o sangue do boi e do bode, vai no Kodesh HaKodashim, joga o sangue do boi 8 vezes e o sangue do bode também 8 vezes. Então chegamos em 16. O Kohen Gadol sai do Kodesh HaKodashim e joga o sangue do boi 8 vezes na paróquia, na cortina, e também o sangue do bode 8 vezes. Então tínhamos 16, mais 16, 32. Depois, conforme essa opinião, o Kohen Gadol misturava o sangue do boi e do bode e jogava o sangue 4 vezes em cada canto do altar interno. Então tínhamos 32, mais 4, 36. Jogava a mistura do sangue do boi e do bode uma vez em cada canto do altar interno. Chegamos em 36. Depois ele pegava esse sangue da mistura e jogava mais 7 vezes na metade da altura do altar interno. Então tínhamos 36, mais 7, 43. Essa é a primeira opinião da Braita. Mas a outra Braita diz 47. Então qual é a explicação? Aqui manda amar mervim lekranot. Daqui manda amar emervim lekranot. Isso é uma discussão. Quando o Kohen Gadol misturava o sangue do boi e do bode? Essa segunda breve diz o seguinte: o Kohen Gadol jogava o sangue do boi e do bode no Kodesh HaKodashim, total de 16 vezes. Saía, jogava o sangue do boi e do bode na cortina, mais 16 vezes. Então chegamos em 32. Ele pegava o sangue do boi e jogava 4 vezes no altar interno, uma vez em cada canto. E o sangue do bode, também 4 vezes. Então tínhamos 32, temos que somar 8. Chegamos em 40. Aí, conforme essa opinião, quando ela misturava o sangue do boi e do bode e jogava 7 vezes na metade da altura do altar interno, tínhamos 40, mais 7, 47. Essa é a discussão. Quando o Kohen Gadol misturava o sangue do boi e do bode? Antes de jogar o sangue nos quatro cantos do altar ou depois? Pergunta da Tânia Arbaim Veshmona. Temos uma outra breta. Outra breta fala 48. Qual é a explicação? Aqui manda amar Shirai Meakvim. Aqui manda amar em Shirai Meakvim. Responde que temos uma outra discussão. Essa breta que menciona 48 inclui o resto do sangue que era jogado no Yesod, na base do altar externo. Misbeah Ritzon. Sua opinião diz que é indispensável que o Kohen Gadol jogue o resto do sangue no Yesod para o sacrifício valer. Então incluiu isso. 48. Outra breta sustenta que não. 47. Porque conforme essa opinião, se o Kohen Gadol não joga o resto do sangue no Yesod, o sacrifício valer. É uma discussão. Continuamos. Meitiv. Uma outra pergunta contra a Reish Lakish. Uma pequena revisão. Desde que a gente vem explicar a opinião de Rabi Meir? Fala, Lish Lakish. Conforme Rabi Meir também, somente se o pensamento de Pigul se recai sobre todo o serviço, o sacrifício é Pigul. O que disse Rabi Meir é que se o pensamento de Pigul foi no princípio do serviço, e depois o Kohen não pensou em nada, o pensamento de Pigul se recai sobre o resto. Você avalia que o Kohen teve a intenção de Pigul para que se recaia sobre o resto, por isso ele não pensou em nada no final. Pergunta Meitre. Bamed Varim Amuri. A Braita veio dizer que também no sacrifício de Minchá, se o Kohen faz o serviço com o pensamento de Pigul, a farinha é Pigul. Então, quando isso é o Pigul? Bamed Varim Amuri. Bekmitza Ematan Kli Beiluch. No caso, na situação que o Kohen pega o punhado de farinha, faz a kmitza, se ele fez isso com pensamento de chutz lesmano, de fazer algo depois do prazo, é pigul, ou ele colocou a farinha no utensílio sagrado, ou levou a farinha para o altar com esse pensamento de pigul, é pigul. A valbalu lektara, porém no momento do sacrifício, nataleta komets machshava betalevona beshtika, ou se nataleta komets beshtika betalevona bemachshava. Então, normalmente a farinha era sacrificada com a levoná, a especiaria. Então, fala a Braita. Se o Kohen Gadol ele sacrificou a farinha com o pensamento de pigul, a levoná sem nenhum pensamento, ou a farinha sem nenhum pensamento e a levoná com o pensamento de pigul, é pigul quem come a farinha ou a levoná tem castigo de karet. Fala Chaim que não, só é pigul se o Kohen teve o pensamento de pigul em todo o serviço. Então, o que disse a Braita? Pegou a farinha sem nenhum pensamento, a levoná depois com o pensamento de pigul. Conforme Rabi Meir, é pigul. Não como disse Reish Lakish. Reish Lakish disse que só é pigul se é. No princípio teve o pensamento de pigul, depois nenhum pensamento. Aqui se vê que se ele não teve nenhum pensamento no princípio, quando ele pegou a farinha, e pensamento de pigul quando pegou a levoná, é pigul. Uma prova contra Reish Lakish. Uma ima, kvar natan et levoná bemachshava. Talvez podemos responder. O que disse a Braita é que o Kohen pegou a farinha sem nenhum pensamento, depois de ter pego a levoná com o pensamento de pigul. Então, primeiro teve o pensamento de pigul quando ele pegou a levoná, e depois, quando ele pegou a farinha, não teve nenhum pensamento. Então, será que podemos falar isso? Vamos aqui, não. Hada de Ainureisha. Primeiro de tudo, que seria uma repetição. A Breta já disse antes, pegou a farinha com o pensamento de pigul, a levoná sem nenhum pensamento, e não pode ser que a Breta veio se repetir. Então, tem que ser que o segundo caso é que pegou a farinha sem nenhum pensamento e a levoná com o pensamento de pigul. Outra prova contra isso, porque temos uma outra breta que fala claramente: pegou a farinha sem nenhum pensamento e depois pegou a levoná com o pensamento de pigul, conforme Rabi Meir é pigul. Então, caixa uma prova contra Reish Lakish. Parece que, conforme Rabi Meir, se o Kohen ele fez parte do serviço, parte da etapa, digamos, jogou primeiro o sangue sem nenhum pensamento, depois no final com o pensamento de pigul, parece que Rabi Meir é pigul. E conforme Chachamim, e a lei como Chachamim, não. Só é pigul se ele fez toda a etapa, todo o abate, toda a etapa das Azaot, por exemplo, com o pensamento de pigul, aí é pigul, senão não. Isso foi a Gemara, paramos aqui por hoje. Não perco a meia, vamos ver uma nova Mishnah. Situações que o Kohen tem o pensamento de pigul, mas não é pigul. Vamos ver isso com muito mais, meu pessoal. Baruch Adonai, Olam, Amen, Ve, Amen.